voltar nesse momento, eu acho que é importante para você, né? Acho que você estava contando as horas para voltar, mas voltar em Libertadores. No ano passado foi mais ou menos esse o cenário, mas aí você se recuperou de uma contusão. Agora você fez uma pré-temporada um pouco maior. O que, que representa uma volta em Libertadores?
É muito importante, né? É claro que a gente não escolhe jogo para voltar. Eu quero estar sempre jogando, quero estar sempre ali com o grupo, né? Independente se titular ou não, quero estar participando, né? E a gente fica ansioso. Eu queria ter voltado a jogar bem antes, mas esse planejamento, né, que já tinha sido feito ano passado, independente do treinador que chegasse, seria dessa forma, porque eu precisava desse tempo, que eu vim de duas cirurgias, né, 2 anos seguidos. Então, querendo ou não, o corpo, você volta, eu estava 100%, isso aí não tem como negar, tanto que eu joguei todos os jogos no retorno. Só que não é aquela mesma coisa, né? Você perde um pouco de velocidade, acaba perdendo um pouco de força, e nós preparamos esse tempo para que eu pudesse fazer todos esses trabalhos. E em vista disso, né? Claro que vocês não têm parâmetro, mas eu me sinto um jogador hoje muito mais forte, fisicamente melhor, e espero agora contribuir dentro de campo, taticamente e tecnicamente.
As pessoas fizeram até um levantamento, né, que o Palmeiras é o time brasileiro mais cascudo em Libertadores, porque no elenco tem jogadores que já participaram dessa competição em algumas oportunidades. Você já participou, é um caso. O que que traz isso de benefício ao Palmeiras ter um time cascudo com jogadores que já participaram da Libertadores?
Olha, sem dúvida é uma vantagem, sim. Você ter jogadores que já participaram, que entendem a competição, né? Eu participei, mas ainda foi pouco, né? Ainda tô bem. Sou bem novo na competição, fiz só um jogo, mas já dá para sentir naquele jogo a dimensão que é e como é o jogo, né? E como eu falei ano passado, e vou sempre repetir, a partir do momento que você começa a disputar uma competição várias vezes, você começa a ter mais chance de vencê-la, né? Porque só quem disputa ganha. Então, o Palmeiras vem em alguns anos disputando Libertadores, e isso faz com que suas chances vão aumentando cada vez mais, porque você começa a entender a competição, começa a enfrentar adversários, jogadores que você já enfrentou. Então você passa a ter um parâmetro melhor e, consequentemente, você se adapta mais rápido aos jogos e situações.
Moisés, bom dia.
Bom dia.
Falando em jogadores que o Palmeiras já enfrentou, do outro lado estará Matias Mier, jogador que o Felipe Melo teve aquela confusão no jogo em Montevidéu, deu um soco no rosto dele, enfim, foi uma briga ali, né? Generalizada, dá pra dizer, naquela confusão com o Peñarol. Vocês já conversaram sobre isso, sobre reencontrar um atleta que gerou toda aquela confusão?
Olha, não conversamos sobre o caso, né? Até porque foi ano passado e a gente tem que pensar em futebol, né? O que passou, passou. A gente sabe, e todos viram, que o Felipe não procurou aquela confusão, né? Então, ele só se defendeu. E agora eu acredito que não vai ter nada disso. É outro jogo, ele já está em outra equipe. É outro ano. Então, esperamos que tenha só futebol e que vença aquele que for melhor.
O Borja já chegou a assumir abertamente, em algumas entrevistas até na Colômbia, que é torcedor do Júnior Barranquilla. Jogo de estreia contra esse adversário. Vocês chegaram a brincar com ele com relação a isso? Ele falou alguma coisa? Fez alguma piada, algo do tipo?
Eu particularmente não. Talvez tenha alguém que tenha brincado, tirado sarro, mas a gente sabe, né? Todo mundo, ou praticamente todos os jogadores, na infância teve um clube e sempre torceu. E a partir do momento que você se torna um atleta profissional, você vai defender o clube que você está jogando no momento da melhor forma possível. Hoje eu joguei contra o América, que é o clube que eu torço, e conseguimos ganhar os dois jogos. E eu tenho o maior prazer de jogar e jogar bem, pra você mostrar para aquela equipe que você ama que, quem sabe, futuramente você pode estar defendendo aquelas cores. Então não tem problema nenhum. E dentro de campo você entra, defende as cores que hoje você está vestindo e que, como o Felipe fala, né, o que põe o pão na sua casa.
Ô Moisés, você vai jogar de titular?
Ah, boa pergunta, hein? Eu também queria saber isso aí. Tive uma conversa com o Roger ontem, como todos vocês viram, né? Mas não foi nada disso para falar se seria titular ou não. É sobre a minha preparação, como foi, como eu me sinto agora, ele me perguntando. E hoje vai ter um treinamento aí, né? E provavelmente ele já começa a definir alguma coisa. Mas vontade não falta, né? Vontade não falta de querer jogar, sendo titular ou não, de estar participando, porque é um jogo muito importante e todo jogador gosta de estar nesses momentos.
E você se imagina em que posição no time, no lugar de quem, para a infelicidade desse alguém?
Não tem infelicidade, até porque eu não sou unanimidade, né? E eu tenho que, dentro de campo, provar que eu mereço uma chance ou não. Mas eu vou jogar em todas as, como já deixei claro, né? Todas as funções do meio de campo eu consigo exercer. E principalmente na função mais um pouco mais recuada, né? Tanto o primeiro quanto o segundo volante são as funções que eu exerço da melhor maneira possível, mas também em ocasiões eu consigo jogar como meia e às vezes consigo exercer bem o papel também.
Moisés, tudo bem?
Tudo bem.
Nós falamos aqui, o colega estava perguntando, sobre o jogador que estava no Peñarol por conta da confusão. O árbitro será o mesmo daquele jogo terrível. Isso marca de alguma maneira? O Palmeiras ficaria marcado por um árbitro que viu toda aquela confusão? Você acha que nada a ver, o paraguaio vai viver uma outra situação, o Palmeiras e o Júnior vivendo uma outra situação?
Sinceramente, eu espero que não, né? Até porque, como eu falei, que o Palmeiras não procurou a confusão em momento algum naquela partida, né? O Palmeiras só se defendeu de uma situação hostil que acabou acontecendo. Espero que... Eu acredito muito nas pessoas, né? Até que ela te prove o contrário. Então a gente acredita que ele vai lá, vai fazer um trabalho profissional, apitar o que tem que ser apitado. Claro que pode ocorrer erro, pode ocorrer a favor nosso, contra o Palmeiras, mas a gente acredita que não vai ser nada pensado e calculado, né? Que seja... Se é que aconteceu algum erro, que seja coisa natural, que ali no momento ele interpretou de maneira diferente.
Uma outra questão, se você puder abordar. O Palmeiras começou 100% no campeonato paulista na temporada, de uma maneira geral, e vieram resultados não aquilo que vocês esperavam. Já são 3 jogos sem vencer, perdeu um clássico. É um momento bom para essa estreia na Libertadores, ou era melhor ter sido num outro momento, com o Palmeiras jogando até melhor, como não aconteceu nos últimos jogos?
Olha, é normal, né, que esses momentos cheguem, né? Até domingo era 100% invicto na competição e agora já se tornam 3 jogos sem vencer, né? Como é o futebol. Mas acredito que as derrotas também servem de lição e de aprendizado, né, para você melhorar alguns pontos. E claro que eu não gostaria de perder, né, ninguém aqui gostaria, mas já que aconteceu, a gente tem que tirar situações que podem nos ajudar, inclusive nesse jogo agora, né, que é uma situação assim, até parecida, né, jogar fora... contra um adversário que, dentro do seu estádio, procura fazer valer o mando de campo. Então, que a gente possa entrar mais ligado, mais concentrado. E tem jogos que só 100% não vai te fazer vencer, né? Você tem que dar um algo mais. E esse é um tipo de jogo que a gente tem que fazer um pouquinho a mais um pelo outro para que a gente consiga o resultado.
Para mudar isso aí, Moisés, bom dia.
Bom dia.
Para mudar isso aí, essa situação... Você falou uma coisa correta no começo. Jornalistas não têm muito parâmetro do que acontece mesmo na realidade. Por exemplo, quando um jogador está contundido, tem muitos problemas, depois volta, essa volta. Isso tudo a gente não entende muito. Mas todo mundo enxerga que o time não está jogando bem. E quando o time, então, faz um jogo igual fez do Corinthians, se esperava uma coisa do Palmeiras, foi completamente outra. Né? Como é que vocês trabalham isso para de um time que não jogou o suficiente para ter que jogar e vencer? Qual é a mágica que acontece nesse meio do caminho, tão pouco tempo assim? Como é que o time vai começar a jogar bem agora? Por que aconteceria isso?
Então, não podemos generalizar, né? Claro que esse jogo contra o Corinthians nós não jogamos bem e todos estão cientes disso. Mas antes nós não vínhamos fazendo partidas ruins ou até horríveis, né? Como alguns dizem. Se não estávamos no melhor nível, a gente estava fazendo um futebol apresentável e digno de elogios de praticamente todos vocês, né? E contra o Corinthians nós acabamos não fazendo, jogando como vínhamos jogando os jogos passados. E aí a gente tem aquela conversa, né? Tem a cobrança ali dentro. Ontem tivemos uma conversa entre nós ali. E cada um expõe aquilo que achou do jogo, a situação que acha que deveria melhorar. Porque ali dentro a gente tem que se cobrar, né? E falar abertamente o que aconteceu. É claro que aqui às vezes a gente não pode estar falando o que pensa, porque vão criar situações além daquilo que a gente falou. E vão começar a especular. Então, por isso a gente tem esse momento entre os jogadores, com a comissão ali, para cada um falar realmente o que viu e o que pode melhorar, o que errou, assumir o que errou e tocar para frente. Então, ontem tivemos uma conversa bem produtiva, né? Todo mundo atento e magoado pela derrota, porque uma derrota num clássico a gente sabe que afeta todos os setores do clube, né? Inclusive a torcida. Então a gente quer dar uma resposta não só pro torcedor, para quem está assistindo, para a imprensa, mas para a gente mesmo, porque temos uma equipe muito qualificada e nos jogos importantes a gente tem que conseguir a vitória também.
Moisés, tudo bem?
Tudo bem.
Qual o prazer ou quanto é legal jogar essa competição, que é inegavelmente a competição maior aqui no nosso continente? Tem os argentinos fortes, né, já que todos não estavam no ano passado. E entre os brasileiros, são 7 representantes e 7 campeões. Né? O quanto é legal pro menino que um dia sonhou jogar futebol e agora você está jogando mais uma Libertadores?
Para te falar a verdade, é algo mágico, né? Jogar Libertadores. É gente que cresceu vendo futebol, amando futebol, sempre imagina situações como essa, né? De poder disputar uma Libertadores. E quando você está disputando a Libertadores em um clube como o Palmeiras, né? Tradicional, campeão. Então, isso é a realização de um sonho. E até por isso a gente tem que procurar sempre fazer um algo mais dentro de campo, né? Procurar não desistir em momento algum do jogo. Porque sempre foi o nosso sonho estar aqui. Então, quando você alcança isso, você tem que desfrutar da melhor forma possível. E a melhor forma de fazer isso é se entregar ao máximo quando você está jogando. E eu acredito, e pela conversa que nós tivemos ontem, vai ser dessa forma que a gente vai entrar em campo, cada um procurando ajudar o seu companheiro nesse sonho, né, de disputar Libertadores e conquistá-la. Então, que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que foi falado.
E o que você destaca de mais curioso ou até de mais difícil, já que o Brasil, como teve a Copa do Mundo aqui, os estádios, né, eles estão num outro nível em relação à América do Sul. E aí, às vezes, a gente viaja para fora, né, acompanhando vocês, e a gente vê coisas que aqui já são impensadas, mas que o time brasileiro tem que passar por cima se quiser ser campeão. Que mundo é esse da Libertadores que, às vezes, parece tão distante do nosso?
Realmente são situações, né? Eu também não conheço. Vai ser a primeira vez que eu disputo uma Libertadores e vou fora, né? O jogo que eu joguei foi aqui no Allianz. Mas por acompanhar a Libertadores há um bom tempo, a gente vê situações que realmente bem diferentes do que nós vivemos aqui no Brasil. Mas não são piores daquelas que nós enfrentamos quando estava numa concentração, com 16 anos, 17 anos, você não tinha onde dormir direito, não tinha o que comer direito. Então tem momentos que a gente não pode colocar uma dificuldade maior do que ela é, né? Claro que a gente tem que saber e falar quando tem que ser falado. Mas nada disso é mais difícil do que nós passamos na nossa vida até chegar no profissional. Então isso nós temos que ter em mente, que toda dificuldade que nós vamos enfrentar, nós já passamos por dificuldades maiores e já superamos. Então a gente tem isso dentro da gente de superação. E independente das circunstâncias, o adversário, o campo, Cara, por pior que seja o campo, eu já joguei em campos 50, 100 vezes piores, né? Era terrão, você não sabia onde que a bola... Então, a cabeça da gente, às vezes, se você ficar com, ah, é difícil, campo é ruim, isso traz um negócio, pelo menos eu acredito nisso, né? Você vai enfraquecendo sua mente sem você saber. E aí acaba que no jogo você quer fazer, mas não consegue porque sua mente já está bloqueada. Então a gente tem que tirar essas dificuldades, né? É gostoso Libertadores? É, mas a gente tem que jogar como um jogo de futebol. Tem 11 adversários do outro lado, contra 11, tem uma bola e a gente tem que fazer o gol. A gente tem que pensar nisso, é futebol, a gente tem que ir lá e fazer o nosso melhor. E superar as dificuldades que vai encontrar... Seja na Libertadores, seja no Paulista, seja na Copa do Brasil, as dificuldades que aparecer, a gente tem que superá-las.
Moisés, bom dia. 2016, prestes a começar a Libertadores, você acaba se machucando, perde a competição. Ano passado, você lutou o primeiro semestre todo ali para se recuperar, para voltar, acaba fazendo um jogo, o melhor em campo, faz um golaço, o time acaba sendo eliminado. Fica uma sensação, um gostinho de quero mais, de querer disputar essa Libertadores, até por tudo isso que aconteceu com você particularmente?
Sem dúvida. E fica aquela última imagem, né, de um jogo que eu voltei e consegui fazer uma grande partida, né? E essas memórias é bom, né, para você, te ajuda a dar confiança. Eu procuro, quando eu estou na concentração, lembrar jogos bons meus, lembrar os gols, assistências, procuro trazer na minha mente aquele jogo que eu acredito ter feito uma grande partida, tanto taticamente quanto tecnicamente. E quando você vai para uma estreia na Libertadores, né, não é o mesmo cenário, mas eu volto agora num jogo de Libertadores também. Então, são coincidências que te fazem, te trazem confiança, né? E eu levo isso como um lado positivo. E se eu estiver em campo, com certeza eu vou estar desfrutando ali, como eu falei, da melhor forma possível, tentando ajudar meus companheiros, me entregando ao máximo, como eu sempre fiz, para que a gente consiga um grande resultado lá e dessa vez saia vitorioso, né? Nós conseguimos aqui a vitória, mas não conseguimos a classificação. Então, que dessa vez a gente consiga realmente a vitória.
Queria que você falasse um pouquinho mais, por favor, dessa tua preparação, que você falou, às vezes a gente não tem mesmo números, parâmetros para saber como que você está, mas no dia a dia, no treino, a gente percebe que você está, de fato, mais rápido,
mais ágil, forte, né?
Mais ágil fisicamente. Fala um pouquinho mais disso aí, por favor. Você acha que você está, talvez, fisicamente, questão de velocidade, de força, no melhor momento, assim, aqui no Palmeiras?
Sim. Até falei isso ontem com o Roger, inclusive. Quando eu cheguei em 2016, né, me sentia também praticamente nesse nível, né? Até 2016 eu não tive nenhuma grave lesão também, né? E a partir disso eu comecei a ter lesões. E claro, eu voltei 100%, consegui ajudar, como foi em 2016. E em 2017 uma lesão ainda mais grave, né? E consegui ajudar da melhor forma que eu poderia naquele momento. E aí muitas pessoas perguntaram se foi precipitada, ainda continuam batendo nessa tecla, se minha volta em 2017 foi precipitada, e mais uma vez eu afirmo, não foi precipitada. Eu estava 100% fisicamente, clinicamente, mas em questão de ritmo de jogo e pela preparação 6 meses parado, você não consegue. Isso eu poderia ficar 8 meses que eu não conseguiria ficar 100% em questão de agilidade, velocidade, ritmo, porque é um tempo muito grande para você se recuperar, né? Então a gente tocou 2017 da melhor forma possível naquele momento, sabendo que quando eu voltasse para 2018 eu teria uma preparação melhor para que eu retomasse meus números, né, físicos de antes das minhas lesões. E agora eu me sinto assim mais ágil, né, mais forte, retomei. Não sou nenhum Keno, né, em questão de velocidade aí, mas retomei a minha velocidade que eu sempre joguei. Então, isso te traz confiança, isso te traz tranquilidade para você dentro de campo fazer o seu melhor. Que a partir do momento que você não está no seu nível físico, no auge, a gente sabe que o futebol ficou muito, muito rápido, né? Muito dinâmico. E se você não está na melhor preparação possível, você vai sofrer dentro dos jogos, né? Como eu sofri ano passado. Apesar de estar jogando ainda como meia, que eu sempre joguei, nunca falei que eu estou jogando mal porque eu joguei de meia, porque eu sempre assumi que eu consigo fazer essa função. Mas é uma função onde você tem que jogar de costa e tem mais dificuldade ainda. Se você não está no seu melhor nível, se você não está ágil, nos dias de hoje o adversário acaba te atropelando. Então, essa preparação foi muito importante para mim, né? E eu sou agradecido ao Palmeiras por pensar dessa forma, em me proteger, me dar as melhores condições para que eu possa estar ajudando dentro de campo. E agora chegou a hora de jogar, de mostrar o porquê eu fiquei esse tempo parado e procurar ajudar a equipe da melhor forma possível.
Ô Moisés, você participou dessa decisão de esticar a pré-temporada ou foi uma coisa que o Palmeiras te trouxe e você concordou?
Não, o pessoal da fisioterapia, fisiologia em geral, né? Me mostraram, falaram, ano que vem a gente vai fazer uma pré-temporada, o que você acha e tal. Falei, acredito que seja importante, né? Até porque o campeonato ia começar com 12, 13 dias de pré-temporada. E, sem dúvida, não seria a forma ideal. Eu poderia voltar, né? Porque eu voltei das férias esse ano melhor, consegui malhar, fazer meus treinos nas férias, o que eu não consegui de 2016 para 2017 pela lesão no pé, que eu tive que fazer uma cirurgia. Então, esse ano eu voltei melhor. Eu poderia, sim, ter começado a jogar e tentar ir fazendo a pré-temporada aos poucos, no meio dos jogos. Mas eu acredito que dessa forma foi melhor, né? E é claro que chegou momentos ali que deu vontade de falar, ó, parou, vamos voltar a jogar, esquece essa pré-temporada, porque eu gostou de você estar no campo, estar participando. E até por isso eu fui contra o Red Bull, Bragantino, as pessoas... Ah, Moisés foi e depois sumiu. Era para me sentir aquele gosto ali e não perder, né, esse prazer. E aí voltei para fazer mais um tempo de pré-temporada aí. E agora não, agora eu estou 100% liberado, fisicamente muito bem. Mas falta ritmo, né? Eu preciso de ritmo de jogo. Não fiz nenhum jogo ainda, então ainda não consigo jogar um jogo... Por mais que eu esteja bem fisicamente, você não consegue jogar um jogo 90 minutos ainda. Eu tenho que ir por etapas. Mas, sem dúvida, eu estou num momento muito, muito bom assim, fisicamente e espero ajudar e contribuir em campo.
Agora, a gente sabe que toda a estreia traz um componente, né, diferente. Ano passado o Palmeiras teve um jogador expulso com 20 minutos no jogo da Libertadores de estreia. O Júnior não vai ter isso, né? O Júnior já tem jogado a pré-Libertadores, já fez, já passou por esse processo. Você imagina que isso também vai ser uma dificuldade para vocês, por estarem começando uma competição e eles já em ritmo de competição?
Então, nós temos que entender isso. Sem dúvida, eles saem na frente, por esse lado, de já estar disputando a competição, né? Como você falou para a gente, é uma estreia e ainda fora de casa, onde eles são fortes. Por isso a gente vai ter que aumentar, por isso não dá só 100% de concentração, você tem que estar 110% concentrado, a vontade, a entrega tem que ser maior, até por esse componente, né, de você estar enfrentando um adversário que já está na atmosfera, já está no clima da competição e você está chegando para disputar essa competição. Então, sem dúvida, é um componente a mais de dificuldade que a gente vai ter que superar. E nós temos condições de superar pela equipe, pela qualidade, pela experiência dos jogadores. Só que isso você tem que colocar em prática dentro de campo. Não adianta ter jogador experiente, jogador que já jogou a competição. Se você tiver menos vontade de quem nunca disputou, esse que nunca disputou vai sair na sua frente. Então a gente tem que colocar todos esses itens de experiência, de maturidade, de personalidade, de qualidade que a nossa equipe tem, é muita, né? Muita qualidade. Só que se a gente não se entregar, não tiver mais vontade do que o adversário, nada disso vai adiantar.
Moisés, bom dia.
Bom dia.
Queria te perguntar ainda sobre o derby, né? Claro que o foco é muito mais na estreia, mas você não estava à disposição, ficou ali como todos os palmeirenses, só na torcida. Você disse que conversaram ontem e que não vai poder expor tudo. Mas você acabou de falar aí sobre técnica, qualidade e vontade. A maior crítica dos palmeirenses é de que Palmeiras, mesmo tendo um time mais qualificado, mais técnico, não igualou na vontade, não teve tanta gana, não teve tanto tesão para disputar o derby. Você concorda com essa crítica?
Então, temos que ir por partes, né? Porque se a gente for olhar o externo, toda vez que você não ganhar um jogo, vão falar que faltou vontade. Isso é notório. E não é que faltou vontade, é que você nunca entra em campo e não vai ter vontade de vencer. Nós jogadores é que sofremos depois se você não ganha um jogo, né? Então o que a gente mais tem é vontade de entrar e vencer os jogos. Só que, como eu falei, tem momentos que só 100% de vontade não vão adiantar, né? Você tem que ir além, você tem que se esgotar realmente, tem que colocar para fora tudo aquilo e mais um pouco. E talvez sim tenha faltado um pouco disso, né? Só que isso foi conversado e nós jogadores sabemos que precisamos melhorar em algumas situações e vamos melhorar porque é um grupo que se cobra bastante. E nós também ficamos inconformados em perder, não porque foi contra o Corinthians, né, um derby, porque o grupo da qualidade do Palmeiras tem que acostumar com vitórias e tem que estar sempre vencendo. E quando isso não acontece, a gente fica triste. E mesmo quando vencemos sem jogar um futebol que a gente acha adequado, a gente tem que também ficar chateado, porque a qualidade desse grupo é para estar sempre vencendo jogos e fazendo um bom futebol. Nós temos qualidade para isso. E claro que quando não for possível jogar bem e ganhar, que a gente ganhe.
Tudo bem, Moisés? Bom dia. Então, mais ou menos daquilo que você falou de se sentir confortável dentro de campo numa posição, hoje você briga mais naquela região onde estão Tietê, Felipe Melo, Bruno Henrique. É ali onde você realmente quer jogar nesse time, onde você se encaixa neste novo elenco 2018. E uma outra questão, o quanto que a obrigatoriedade por título, por uma temporada vitoriosa, por esse clima que o Palmeiras vive de ansiedade por algo muito maior, é o que realmente tem feito até mal a um grupo que precisa mais de tranquilidade do que esse tipo de situação?
Olha, eu já conversei com o Roger e falei que é onde eu consigo mais acrescentar com o meu futebol é na posição, teoricamente, de volante, né? Hoje, jogando Tietê e Felipe Melo, é por ali que eu estou brigando, junto com o Thiago, Bruno, todos esses que fazem parte desse meio campo. Quanto à outra situação, cara, qual time que não tem obrigação de vencer e que é tradicional? Acho que Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Santos, todos esses aí vocês falam que tem obrigação, que tem que ser campeão. O Palmeiras se encaixa nisso também por ser um grande clube, um grande elenco, uma grande estrutura. E a gente não tem que se sentir mais pressionado porque o clube é um clube organizado e profissional. É claro que nós sabemos as nossas qualidades, o que nós podemos fazer, e sem dúvida a gente tem time para brigar pelos títulos importantes, né? A gente não foge dessa pressão, mas ela não pode ser maior do que os outros clubes, porque todos são clubes tradicionais e correm para conquistar esses títulos, né? E o Palmeiras também. E eu já falei isso em algumas entrevistas ainda esse ano. Nós não somos melhores que ninguém, mas ninguém é melhor do que a gente, tá? Então, nós temos que fazer dentro de campo, se entregar o máximo possível, que aí a qualidade dos nossos jogadores em algum momento vai sobressair.
Valeu.